pessoal, eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber.
E hoje na Rádio Cultura 930 a gente está discutindo sobre o livro ganhador do Pulitzer, O Maus, talvez um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. Se você quiser saber mais sobre a gente, procura lá no cultura930.com.br/kitnethq. Você também pode acessar a Cultura 930 no Facebook, no Instagram como @cultura930 e pode mandar um SMS pra gente, não, um WhatsApp pra gente, no 98 50 50 930, lembrando que estamos em Curitiba. Também, se você quiser usar o nosso podcast, é só procurar aí em qualquer lugar de podcast que você acha o Kitnet HQ, e se quiser ver nossas carinhas felizes lá no youtube.com/kitnethq. E para continuar a discussão do bloco anterior, a gente estava falando sobre a questão da culpa no Art Spiegelman. Não é sem culpa, né?
Não, culpa ele sente pra caramba. Ele fala isso em vários... Isso tá escrito.
Tá explícito.
Né? Ele fala, eu sinto culpa. E não é uma vez só que ele fala isso. Mas é o jeito. Por exemplo, o pai dele mesmo, né? Num determinado momento, ele tá passando férias de verão com a namorada e daí recebe um chamado que o pai dele teve um infarto. Aí ele vai atender. Ah, meu Deus, meu pai. Não, ele não teve infarto. Ele diz que teve um infarto por arte se agilizar pra chamar pra ele. Daí, mas aconteceu alguma coisa. A mulher, que a segunda esposa dele, tinha se separado dele. A Mala, né? O nome da mulher é Mala. A Mala tinha se separado. O nome dela é Mala, cara. Daí, mas enfim. Aí ela, porque ela não aguentava mais o velho. Daí ela abandona ele, ela sai e ele fica sozinho.
Mas daí é que o velho maltratava ela pra caramba, né?
Cara, o velho é insuportável. É isso que é o foda, porque daí ele usa isso. Aí o Art, a namorada mesmo, fala, não, vamos lá ficar com ele. Não sei. Aí ele vai e o velhão, quando ele chega na casa, pelo menos do jeito que o Art coloca na história, você vê que o cara não precisava de ninguém lá, que ele tava bem. Só que ele diz, ah, eu não quero ficar sozinho.
E daí ele incomoda todo mundo, né?
Não, incomoda. É aquela história dos fósforos, né?
Isso.
Não, essa relação é engraçada, essa coisa de fechamento, porque o segundo volume,
quando foi feito originalmente,
que esse tem o título mesmo, né, que o segundo volume é quando meus problemas realmente começaram, né? Foi aí que começaram meus problemas, que era ele chegando em Auschwitz propriamente, né?
Porque, isso,
tipo,
isso.
O primeiro volume são 150 páginas assim de histórias em que ele conta antes de Auschwitz. Então é tipo a ascensão do nazismo, as mudanças no dia a dia.
Colocando as pessoas na esquininha, né?
Na esquininha, tirando empresa, propriedade, casa, espoliando. E daí quando ele finalmente, tentam escapar e ele é preso e vai para Auschwitz, daí fecha o primeiro volume e vai vir o segundo. Mas você vê assim que tem essa coisa do relato do Holocausto, mas também o tempo todo tem o Art ali se desenhando, falando.
Isso.
E o segundo é direto ele falando isso, né? Que ele já se desenha aquele quadro que é célebre, ele se desenha na prancheta.
Isso.
E em vez de ele se desenhar como rato, ele é um homem usando uma máscara de rato.
E com as pessoas mortas embaixo dele.
Uma pilha de cadáveres aí de ratos antropomorfizados, né? Que são os judeus, assim. E ele sempre se questionando se ele fez certo, se ele não tá fazendo fortuna.
Quem ele é pra escrever a história do Holocausto? Que será que ele é um bom judeu? Será que ele é um bom americano e tal? Se ele tem que contar essa história?
Não, e ainda nessa fase, o pai dele tinha morrido, né?
Isso.
O pai dele morre em 1982. Então, assim, ele dá um break, assim, na produção das histórias. Tem esse sucesso danado. Né? Tem uma puta repercussão. Aí ele conta do pessoal vindo com propostas pra ele fazer dinheiro em cima, tipo, venderem o colete que ele usa.
Isso, é verdade.
Tem uns lances de comercialização ali.
Mas eu acho que o que pegou pra ele, me parece, na verdade eu vi uma, talvez seja nesse Metamouse, que ele fala que assim, a história precisava terminar de ser contada, porque senão alguém ia se atrever a contar. Daí ele falou, não, então deixa que eu conto.
Sim, e acho que é o problema é esse, né? Isso que você tá falando do fechamento.
Sim.
Porque como que você fecha isso daí? Que é o dilema que ele começa a colocar no segundo.
Exatamente.
Como que você... E ele não queria mais entrar, rever as coisas do pai dele, imaginar como é que era o dia a dia de um campo de concentração.
Pois é, ainda mais que o pai dele não tava mais lá, né?
É, exato.
Aí você fica pensando, putz, então eu vou rever o meu pai. Mas aí também não era tão fácil, o pai dele também não era fácil, a relação deles não era fácil.
Não.
Então, pode ter sido um processo bem complicado.
Cara, era bem... Tanto é que, porra, caras fazendo análise e tal. Acho que teve um lance. É, por isso que eu acho que é autobiográfico mesmo. Tem muito dele
acertar. Sim, também acho.
As pazes com os próprios demônios, assim,
tal. E tem muito de biografia de outra pessoa, que no caso, né, é o pai dele e tal. E daí tem uma coisa que a gente tinha que falar aqui, que eu acho que é interessante pro ouvinte, que são as obras, de alguma maneira, filhotes dessa. Não que sejam filhotes, exatamente, né? Mas histórias de guerra.
Mas sabe que eu acho que o que eu acho interessante do Maus é que, por exemplo, ele ganhou um Pulitzer. Ele chamou a atenção, teve todo um bafafá. Eu me lembro que tinha aquela revista Bravo, não sei se lembra dela.
Sim,
que era uma revista de cultura,
que claro.
Começou a sair na segunda metade da década de 90 e tal. E eles fizeram uma das reportagens de capa que ela teve, era justamente sobre Maus. E eu achei muito legal, porque no texto, o texto da reportagem basicamente era: por que que Maus é bom, apesar de ser uma história em quadrinhos?
É.
E isso que me deixou meio maluco.
Apesar de,
porque tinha, a gente tá falando de uma época que ainda a ideia...
Ainda tinha preconceito.
Ainda tem. E eu acho que esse que é a parte legal do Maus. Se a gente fosse colocar aqui, a gente fez uma lista afins, né?
Claro.
Você vai desenvolver. Mas eu vou até acrescentar uns outros aí no meio.
Justo.
Quer ver? Porque parece que não tem nada a ver, mas tem um que eu acho que é descendente de Maus, assim... Que se a gente fosse organizar, assim, sabe, por temas...
A árvore genealógica?
Por genética, assim, sabe? Uh-huh. Tipo, vou organizar minha biblioteca. Quero colocar livros afins.
Sim, sim.
Um que combina com ele muito é o Fun Home da Alison Bechdel.
Claro.
Mas total, porque ela também revisita o pai, revisita...
É uma análise.
Só que o pai dela não viveu o Holocausto, né? Viveu uma outra situação. Só que ela pega... E pra mim, claro, é que o mal, se você falar do Holocausto... Né, ter essa questão, as considerações que se faz ali, é que a gente, pô, ainda mais agora aqui no Brasil, né, que a gente tem ministro fazendo cosplay de nazista, né,
assim, beleza.
Tipo, você tem essa volta, você revê ali as pessoas não fazendo nada, ou não é nem isso. Não fazendo nada, o pior não é elas não fazerem nada, o pior é elas naturalizarem, pior é elas dizerem, não, é assim mesmo, eu não posso mais sair na rua, mas tá tudo bem. Ah, não, a gente dá um...
Mas está tudo bem.
Não, não está nada bem, mas... Né? Tanto é que a família dele se reunia, isso que eu acho foda do Vlad, que ele fala que ele é o fodão e não sei o quê, e ele não percebeu a bocarra fechando em volta deles.
Mas eu não sei se as pessoas conseguem perceber isso, cara.
Não, e eu até pensei nisso, porque acho que nem é só o perceber, você tem coragem de largar tudo que você tem para ir pro desconhecido?
Isso, pois é.
Sem ter...
Que é o esquema, então... Tem um outro livro que eu vou falar, já que você falou da Alison Bechdel. Sabe que tem um vídeo dela explicando como é que se fala o nome dela? Na internet? É, porque ninguém
quer saber. E aí, como é que fala o nome dela?
Eu não vi esse vídeo. A menina que me contou.
Pois, cara.
Mas assim, ó, tem um livro que eu li agora, nessas férias, que é o Fax de Sarajevo, do Joy Kubert.
Uhum.
A história é assim, é um cara que é um grande editor de histórias em quadrinhos, ele não é escritor, mas ele é editor, e ele tá em Sarajevo e falou, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Do dia pra noite, ele percebeu, ixi, não tá tudo bem. E ele não consegue mais sair, cara. E não dá mais. Então, assim, sempre tem alguém avisando, ó, vai dar um problema. Ó, tá dando merda. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa já avisou antes, não aconteceu nada. E ela avisou um pouco antes, também não aconteceu nada. Só que um dia acontece. É o garoto que grita lobo, né? Uma hora o lobo chega e ninguém vai acudir.
Não, é que a gente vai normalizando, né, cara? Você vê um absurdo aqui, outro ali, daí não...
Não é comigo.
Veja bem. O pior é o pessoal do Veja Bem. Mas isso que é o foda de relatos que nem o da... Que é esse daí do Sarajevo que você falou, do Kubert.
Cara,
esse
é triste,
do Maus mesmo. Porque os caras, eles vão vendo as coisas... E o próprio Vlad, que isso que eu acho foda. A ideia dele de egoísmo, porque é uma das coisas, uma característica dele, né? Se preocupar com o meu... Vou fazer alguma coisa por você? Não. Se você não me oferecer nada, eu não faço nada por você. Ele mesmo rompe com isso.
É.
Depois, durante a história, tem momentos que ele faz favor pros outros, assim, que ele
só
ajuda.
Só por fazer mesmo.
Por fazer. Mas ele, a filosofia dele é, não, se você vai fazer alguma coisa, você tem que receber algo em troca.
Mas eu acho que, é que você falou o um negócio da bocarra fechando, eu acho que pras pessoas que estão no meio, é muito difícil pra ver.
Sim.
Assim, esse fax de Sarajevo me abriu a luz pra isso,
mas,
sabe?
Mas são as questões. Por exemplo, o Art pergunta pro pai dele, porra, mas por que que vocês não reagiam?
É, porque não se ligou antes.
E teve reações, só que as reações eram esmagadas, né?
É, não dá.
Esse que é o foda, assim, tem umas coisas assim meio...
Nesse Fax de Sarajevo, Joy Kubert, vale muito a pena comprar, mas leia quando tiver...
Fax de Sarajevo, não, né?
É, Fax de Sarajevo. Fax de Sarajevo. Agora não lembro se é Faxes, devia ser, né, mas é só Fax. E o cara fica o tempo inteiro pedindo ajuda, cara. É o livro inteiro o cara pedindo ajuda... E ninguém consegue ajudar. Você tem até o embaixador tenta ajudar e não consegue também. Porque na hora que fecha essa bocarra, já era, cara. Não tem mais o que fazer.
Sim.
Nesse Fagin Sarajevo, eu acho ele, em alguns momentos, mais cruel do que o Maus. Por exemplo, os caras contam ali que os atiradores, eles eram contratados. Então era mercenário. Aí o que os caras faziam? Eles ganhavam por cabeça morta. Aí eles matavam a criança. Porque se você mata um adulto, o adulto morreu. Mas se você mata a criança, vários adultos vão acudir. E daí você mata vários ao mesmo tempo. Então o cara ficava lá em cima, no sniper, né? Matava uma criança, vinha um bando de adultos, matava todos eles, depois, ó, matei mais 8. Cara, Fagin Sarajevo, se você não está bem, não leia. E se você está bem, tenha ressalvas também. Né?
Que a gente tá falando ali, você falou assim, de Descendentes do Maus, aí eu acho legal, você falou ali, colocou ali na listinha também Persépolis, né?
Sim.
Persépolis é o outro, que daí é uma história de uma mulher que tava, a Marjane, nessa trap.
Isso, que quando vê, Irã, fechou, né? A bocarra também.
É, aquelas mudanças de... E o próprio Gen, Pés Descalço. De quando que é o Gen?
Cara, então...
Gen é mais... Acho que ele é anterior ao Maus, né, não?
Ixi, esse eu não sei. Isso eu não sei, mas eu acho que eles não tiveram realmente uma... Porque o Gen também é uma história autobiográfica. Do escritor, que era um menino, quando caiu a bomba atômica. Então, o outro lado da história, né?
Em Hiroshima, né?
É, ele tava em Hiroshima e cai a bomba atômica, sim, perto dele, né? Obviamente, não em cima deles, não teria morrido, mas... E daí, toda a destruição que a bomba atômica causou, não só os corpos que foram incinerados, mas também os corpos que foram... Quem antes?
Gene de 73 a 74. Ó.
Então, é anterior ao Maus. E ele. E, bom, o Gen é uma história que, sinceramente, eu consegui tentar ler uma vez e é tão pesada que eu não aguentei ler. Eu não aguentei. Não, é muito pesado. Porque o Maus, cara, ainda tem um relato que o cara é um adulto, saca? No mínimo ele é um adulto. Tem, é tétrico, é horrível, mas o Gen ele é uma criança. Ele nem sabe o que fazer.
Sim.
Imagina você é uma criança e de repente cai o mundo. E é literal, né? Nesse sentido.
Sim.
Caiu o mundo, não tem mais nada estruturado.
Sim.
Assim, e tem umas cenas horríveis. Tipo, tem a mãe amamentando o menino morto. Tem o... Não, não vou mais contar. Leia Gen. Acho que são 10 volumes que saíram.
Sim.
Recentemente e tal. Ainda dá pra comprar e tal.
73,
que é o Gen Pés Descalços.
E é interessante pensar, né? O Gen é de 73, 74, que é a data de publicação que a gente tá conferindo aqui. E ele tem uma proposta nesse sentido também, né? Porque ele também... Memória, o cara
claro.
Viveu, tava lá. O que aconteceu? Tem a ver a mesma época, né? O mesmo evento.
Mesma guerra, né?
Né? Agora, o Gen é oriental, né? Ali eles têm uma... A história dos quadrinhos japoneses é outra. Agora, nos Estados Unidos, até onde eu sei, assim, o Maus foi o primeiro, assim, que chacoalhou mesmo, que a gente começou a ver... Que não tem só a história de patinho e super-herói pra contar.
É.
Tem outras coisas, assim. E é isso que eu acho engraçado. No, por exemplo, os exemplos que a gente deu aqui, né? O Sarajevo, o Gen, o Marjane Satrap lá com o Persepolis, a própria Alison, né?
Sim.
Na verdade, eu acho que o Art Spielman ele meio que vira um modelo de uma série de outros quadrinhos desse tipo. Aquele Cobain Calling.
Também, do Zero Calcare. Zero Calcane.
Sim, e em vários lugares do mundo isso.
Isso.
O próprio arte de Rock Shy, que é total ficção, só que é uma ficção falando
de Singapura.
Sobre o desenvolvimento.
Pô, vamos contar para as pessoas, né?
Por favor.
Então, a arte de Rock Shy, como é que é a arte?
Charlie Chan Rock Shy.
Conta a história de Singapura, que é uma cidade-estado no Oriente e tal, e como que Singapura funciona e tal, né? E as brigas políticas e tal. E o outro que você falou foi o...
Charlie Chan Rock Shy.
Isso.
Nossa, eu também
esqueci. Ah, é o Zero Calcare, que fez o... Como é que é o nome?
Cobain Calling.
Que é um livro que o cara vai lá pra... Ele vai tentar entender o que tá acontecendo ali na Turquia, no Oriente Médio, né? Diga.
Não ia falar, a gente tava falando, tem o... Saiu em 2018 aquele Fugir, do Guy Delisle.
Também, também.
Que é outro, porque o Delisle é um autor que já publicou vários canadense, livros, né? Aqui, canadense. Ele sempre coloca a experiência, são autobiográficos, né? Porque a experiência dele, indo com a esposa, que trabalha no Médicos Sem Fronteiras, aí ele muda pra um país e ele faz um álbum sobre aquele país, a realidade dele. Só que Fugir é diferente, que daí ele pega um amigo dele, que era desse Médicos Sem Fronteiras, que foi capturado.
Isso, e ficou refém durante um tempão. Acho que são 180, 380 dias, 320 dias, uma coisa assim.
Cara, eu só sei que o livro deve ter umas 500 páginas. Eu acho impressionante, porque você não consegue largar ele até você terminar.
E você lê rapidaço, né?
É rápido, ele é dinâmico. Ele é
sensacional. Ele é alucinante. Sensacional aquele livro. E também é um filhote do Maus, eu acho. Sim. De alguma maneira, né? Porque é um cara também norte-americano, também mostrando um problema de guerra. E daí você fica pensando assim... Né? Pra que serve uma guerra, né, no final das contas?
Não, serve pra fazer dinheiro, né, cara? Pra arma, né? Pra matar gente.
Pra matar gente que não é... Que não é quem planejou a guerra.
E repara que tem várias guerras, né, cara? Não é só guerra de um país contra o outro. Guerra contra as drogas também.
Claro.
É uma coisa que... Tipo, se as drogas fossem liberadas, acho que ia ter muita gente que não ia ganhar tanto dinheiro assim,
lógico,
cara.
Então, lógico. Talvez o sistema de saúde tivesse algum probleminha, mas acho que ia ser bem menos problema.
Cara, mas é isso que os caras falam, é bem isso. Não é uma questão de polícia, droga. Droga é uma questão de saúde.
Ou de sociedade, né?
De sociedade, saúde.
É uma coisa diferente.
Assim, tem coisa aí que a gente precisa
não, e tem várias, conversar. E várias coisas que esses álbuns de autobiográficos de guerra mostram. Que é, assim, que a raça humana não... é uma desgraça, né? Pra que as pessoas vão matar umas às outras, né? Pra quê? Qual... Assim, até entendo uma pessoa matar um outro porque odeia, porque fez alguma coisa e tal, mas matar um desconhecido, né? Isso que é uma coisa que no Fax Sarajevo, ele fala isso direitinho, assim, pô. O que que é uma guerra? Pra que você vai matar uma pessoa que você não conhece? Por quê? Por qual razão? Né? E você não tem uma razão muito bem fundada, assim. Acaba criando uma histeria coletiva e as pessoas vão. Só vão. E não sabe direito por quê, né? Que é o que acontece com o Persepolis também, de repente vem os ayatolás e tal. Aquele do Kobani Kaolin mostra isso também, que de repente os caras estão ali... Pô, mostra os caras num país que nenhum outro país do mundo reconhece. Só porque a Turquia não quer, né, e tal. Cara, é muito legal. Esses quadrinhos de guerra, autobiográficos, eles são sempre importantes. Eu acho que todo professor de... sei lá, ou ciências sociais, ou de sociologia, ou de filosofia, ou de história, deveria usar esse tipo de material, né? Mesmo
Sim.
porque, ainda bem que não tem mais esse preconceito contra a história em quadrinhos, acho que não tem mais, ou pelo menos numa capital como Curitiba, não
tá
tem
tendo
mais.
Uma transformação, porque se você for olhar nos últimos 10 anos, cara, o grosso da produção de quadrinhos não é mais gibi.
É livro, mais, né?
É outro público, se ocupa um espaço nas prateleiras, tem editoras vindo com projetos cada vez mais arrojados.
Claro.
Vira um produto caro. É um produto caro. Não é acessível pra grande parte da população, que antes você tinha 10 centavos.
É, 10 centos.
Agora.
Antigamente o gibi da editora Abril, quando eu era criança, era preso uma passagem de ônibus.
Sim,
né? Então seria uns 4 e pouquinho, né?
Você comprava, você conseguia economizar com o troco da passagem de ônibus, você comprava.
Com o troco não, mas você voltava a pé e comprava o gibi.
Você pegava todo dia o troquinho?
Ah, sim, claro.
Você ia economizando, você administrava, você fazia uma coleção ali bacana.
É, mas enfim, infelizmente a gente vai ter que acabar aqui o programa, que tá na hora já. Mas vale a pena pra vocês aí, procurem Maus, do Art Spiegelman. Qualquer coisa, manda um WhatsApp pra gente que a gente diz exatamente qual que é o nome, como que funciona, como que escreve Art Spiegelman. Procura os outros, né? O Fax Sarajevo, o Kobani Kaolin, o Fun Home, Persepolis, Game. Vai procurando, qualquer coisa, manda um WhatsApp que a gente conversa aí, beleza? Hasta la vista, baby.
Até a próxima, pessoal.